Em nenhum momento o artigo 5º, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, citado pelo senador relator Anastasia, estabelece um resultado primário no plano orçamentário. Tal dispositivo apenas exige a compatibilidade do projeto de lei orçamentária com o PPA, a LDO e com as demais normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e com os objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais. O controle da obtenção da meta no plano meramente orçamentário é exigência absurda, porque supõe que o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual não visava a obtenção da meta real efetiva. O foco da lei seria, conforme essa visão equivocada, preservar um resultado formal, ilusório, entre receitas e despesas, como se o esforço da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO fossem destinados a garantir apenas a intenção, não o próprio resultado fiscal. Não há, entretanto, dispositivo legal estabelecendo que a lei orçamentária, isoladamente ou em conjunto com os créditos adicionais, deve implicitamente guardar uma diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias no valor da meta do exercício. Compatível não tem o significado de uma equação matemática. Portanto, repetindo, não há dispositivo legal que sustente essa tese. Do efetivo cumprimento das metas. Há um ponto que é desconcertante para a acusação. Como poderiam as alterações programáticas decorrentes da abertura dos créditos terem sido incompatíveis com a obtenção da meta fixada para o exercício, se ao final a meta foi cumprida? Por eles mesmo reconhecido, a perícia foi conclusiva, em diversos momentos, inclusive, em afirmar que os níveis de contingenciamento foram suficientes para alcançar a meta fixada para o exercício. A propósito, exceto do lado pericial, aí cita, o Poder Executivo, isso é o laudo pericial que diz, o Poder Executivo cumpriu a meta estabelecida, está na folha 15. Logo, os decretos de contingenciamento editados foram suficientes para assegurar o cumprimento das metas de resultado fiscal 2015. A tabela 38, que está aqui também, apresentada pela Junta, a folha 127 do laudo inicial, que nós produzimos abaixo, reproduzimos aqui fielmente, entre outras do laudo, põe uma pá de cal nessa discussão. Revelam os dados que as alterações promovidas pelos decretos não tiveram nenhum impacto na obtenção da meta, já que a execução das programações alteradas foi inferior aos montantes fixados na Lei Orçamentária de 2015. Conforme a tabela, dos 23 bilhões de reais autorizados inicialmente na Lei do Orçamento Anual 2015, nas programações que foram objeto de alteração pelos decretos, o impacto final na obtenção da meta foi de apenas 17 bilhões de reais. Ou seja, os pagamentos foram 6 bilhões e 200 milhões de reais inferiores ao montante autorizado originalmente, compatibilizando assim o cumprimento da meta. Ainda que eventuais parcelas dos créditos tenham sido executados, em compensação, outras programações deixaram de ser. Essa é a conclusão inevitável. Pode-se afirmar, portanto, com base nos dados da junta pericial, que nenhum crédito foi incompatível com a obtenção do resultado da meta. Das fontes de recursos utilizados para abrir os créditos. Senadora Kátia, quer continuar a leitura?
Eu
quero, não. Então vamos. É o item 3.4.
O meu é o 4. você vai
ter...
O meu é 84.
Isso. Tá, então vamos lá. Então vamos lá. Das formas de recursos utilizadas para abrir os créditos. Os decretos questionados foram abertos pela necessidade de introduzir receitas para programações a que são vinculadas. Todas as fontes utilizadas são vinculadas e não poderiam ficar retidas em caixa para pagar juros, porque tinham destinação específica fixada em lei e na Constituição.
A junta pericial...
Eu estou sem som. Os decretos questionados foram abertos pela necessidade de introduzir receitas para programações a que são vinculadas. Todas as fontes utilizadas são vinculadas e não poderiam ficar retidas em caixa para pagar juros, porque tinham destinação específica fixada em lei e na Constituição. A junta pericial destacou esse fato e o demonstrou na tabela 9 do laudo complementar, folha 85. Essa tabela é crucial na análise dos créditos, pois deixa muito claro que as programações deles constavam como fontes de recursos vinculados. Fontes vinculadas são recursos destinados por meio de lei ou da Constituição Federal a determinadas despesas, fundos especiais ou órgãos. O parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece textualmente que... Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorrer o ingresso. Logo, independentemente de qualquer discussão prévia, os créditos atendiam justamente esse dispositivo, cuja exigência de observação é explícita no artigo 4º da Lei do Orçamento Anual 2015. Esse entendimento foi manifestado por diversas testemunhas e é também o defendido pelo próprio Tribunal de Contas da União, bastando mencionar a mais recente decisão da Corte, que é o acórdão número 1497/2016, plenário do Tribunal de Contas, de 15 de junho de 2016, relativo às contas presidenciais do ano de 2015, como bem lembrou a senadora Gleisi Hoffmann, ainda são contas não julgadas pelo Congresso Nacional. Diz este acórdão 1497/2016 do TCU. 9.2.11. A utilização de recursos vinculados do superávit financeiro de 2014 em finalidade diversa do objeto da vinculação em ofensa ao parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal. Item 9.2.12. Utilização de recursos de fundos especiais em finalidade diversa do objeto da vinculação em desacordo com o estabelecido no artigo 73 da Lei 4.320/1964 e em ofensa ao parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000. Isso é o item 3.4.3. Ou seja, por esse argumento, o debate quanto à ilegalidade dos decretos acabariam aqui. Todas as fontes utilizadas são vinculadas. Os créditos suplementares foram abertos para atender o objeto da vinculação. Incoerência, primeiro, com o entendimento do Tribunal de Contas da União e das testemunhas. Segundo, com os vínculos constitucionais e legais da despesa. E terceiro, com o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Meta a considerar na abertura de um crédito. Para o nobre relator, senador Anastasia, na abertura dos créditos deveria ser observada a meta fiscal vigente e não a meta futura constante do projeto de lei enviado ao Congresso. Ora, essa é uma questão que não se coloca no momento de abrir um crédito. Não existe meta a ser considerada na abertura de um crédito. Até porque a meta pode ser alterada ao longo do exercício, mas os créditos devem continuar compatíveis mesmo assim. O crédito deve ser compatível com a obtenção da meta, qualquer que seja ela, no momento da aferição. A meta fixada na LDO tem significado para o monitoramento bimestral, mas não para a abertura de crédito, que não afeta a sua obtenção. Esse entendimento ficou muito claro, tanto em afirmações do lado pericial, quanto das testemunhas, técnicos e servidores da SOF. Quando o relator indagou o senhor Zaraque de Oliveira, abre aspas, em quais situações a abertura de um crédito suplementar por meio de um decreto afetaria negativamente a obtenção da meta de resultado primário, fecha aspas, foi-lhe respondido assim, bom, a abertura dos decretos, por si só, não afeta a meta de resultado primário, porque, na verdade, é uma disponibilidade orçamentária que estou acrescentando ao meu orçamento. Ela efetivamente vai impactar no meu resultado quando ela for paga, ou seja, depois de empenhada, liquidada e paga. Isso foi o que ele disse no dia 17 de junho, no âmbito desta comissão. Ao fim e ao cabo, todas as argumentações do parecer foram minuciosamente refutadas, razão pela qual temos a convicção do voto que estamos proferindo. Pois não, já concluí a minha parte na leitura.
Agradeço, senadora Vanessa Graziottin. Consulto agora se é a vez da senadora Cátia Abreu.
Ok. Eu gostaria de aqui dizer aos colegas senadores e senadoras que sou coautora do relatório da senadora Vanessa Graziottin em praticamente todos os pontos técnicos sobre as pedaladas e também sobre os decretos. Com relação à questão de gênero, eu gostaria de discordar e dizer que, nesse momento, acho que não é o fórum para que nós pudéssemos discutir esse tema aqui. Acho que seria importante discutir em outra oportunidade, não aqui dentro do relatório. Alegações finais da acusação. Em respeito à sociedade, não poderíamos em nosso voto deixar de comentar ainda, que de modo mesmo que de modo breve, sobre as frágeis alegações finais da acusação. Ataca um genérico conjunto da obra e abandona, na maior parte da sua fala, o objeto das discussões. A edição dos decretos de crédito suplementar e o alegado atraso no pagamento de equalização de taxas de juros em decorrência do Plano Safra, que, aliás, foram os campeões dos últimos 40 anos, quando tenta debatê-los, demonstra o desconhecimento da matéria, incorrendo em imprecisões e distorções conceituais e enquadramento jurídico duvidoso. É uma peça que faz afirmações inverídicas, mesmo sabendo que se encontram em patente contradição com os autos. É desleal ainda, porque em inúmeras passagens não especifica claramente em que ponto dos autos se localizam as referências que faz, o que praticamente inviabiliza a defesa e até a análise histórica dos autos, tendo em vista a magnitude do projeto. É desleal, de novo, porque considera pronunciamentos iniciais do TCU sobre as contas presidenciais de 2015 como certeza, como prova robusta. Ignora quase que por completo os depoimentos das cerca de 40 testemunhas quando se reduz a mencionar apenas diminuta parte daqueles que ela própria convocou. Não faz um apanhado das perguntas que fizeram os defensores da cassação, justo pela falta de conteúdo. Não valoriza nem debate o que disseram os depoentes da defesa. Pelo contrário, dedica parte do seu discurso para agredir a honestidade e convicção das declarações que, na sua esmagadora maioria, lhe foram contrários. Este comportamento requer nosso repúdio, é o que fazemos. Por isso, as alegações finais da acusação são destituídas de qualquer crédito. Conclusão. Em apertada conclusão de nosso voto em separado, temos a dizer que a análise que fizemos dos autos nos permite concluir que é indevida e improcedente a motivação para que se efetive o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os próprios desvios políticos ocorridos deslegitimam o processo e tornam inócua a denúncia. Não há fundamentação técnica plausível para as alegações fáticas, tampouco aderência jurídica dos fatos aos tipos legais apontados. É chocante a ausência de provas contra a presidente Dilma Rousseff, que foram catadas a qualquer custo, apenas em opiniões, visceralmente apaixonadas, mas sem lastro no ordenamento pátrio. O vínculo político direto dos denunciantes com o PSDB, seja por filiação partidária, por coordenação de atividades do partido ou mesmo por recebimento financeiro, para elaborar a representação feita contra a presidente da República, afronta ao artigo 14 da Lei 1079, de 1950, que estabelece inequivocamente a legitimidade ao cidadão, não a partidos políticos, para oferecimento de denúncia por crime de responsabilidade. A escolha e manutenção de um relator, embora meu amigo, do mesmo partido, o PSDB, é um agravante que representa insulto à ordem democrática e depõe contra o Senado Federal. O acolhimento da denúncia pelo vingativo ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, no mesmo dia em que o Partido dos Trabalhadores, o partido da presidente da República, declarou posição favorável junto ao Conselho de Ética em relação à perda do mandato de Eduardo Cunha, como ele não conseguiu os 3 votos para livrá-lo na Comissão de Ética, no mesmo dia ele abriu o processo de impeachment contra a presidente da República. Isso chama-se vingança, que induvidosamente não escapará das garras da justiça. Por violação ao decoro parlamentar, revela um inequívoco desvio político de finalidade do processo. Ou seja, a acatação por parte de Eduardo Cunha do impeachment tem um desvio de finalidade, porque não foi com motivos republicanos, de fato, por crimes cometidos, mas apenas pelo seu bel prazer, pela sua vontade de vingar por não ter tido os votos para livrá-lo das contas no exterior, dos furtos, assaltos aos cofres públicos do Brasil. Desvio este expressado da mesma forma na motivação alegada pela maioria dos deputados, quando do acolhimento da denúncia no plenário da Câmara dos Deputados, um dia inesquecível, infelizmente, para o Brasil, que transformou a data do dia 17 de abril de 2016 em um verdadeiro espetáculo de horrores, que tornou o parlamento motivo de vergonha nacional e o país objeto de chacota internacional. Por igual, não há como desconsiderar o desvio de finalidade revelado pelas degravações de diálogo entre o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e o senador Romero Jucá, onde textualmente afirma que tem que ter um impeachment, entre aspas, para barrar a Operação Lava Jato, e que a solução mais fácil é botar o Michel Temer. Botar o Michel Temer é tirar a Dilma da cadeira. Esses fatos, por si sós, justificam a completa suspensão, ou mesmo o mais lógico, o sepultamento definitivo da tese de impeachment da presidente Dilma. Em meio a isso, coloca-se questão prejudicial ao andamento deste infame processo. A competência exclusiva do Congresso Nacional em plenário bicameral para aprovar as contas presidenciais. A Constituição Federal traçou ritos, instâncias e momentos específicos para a apresentação e julgamento de tais contas, sem espaço para qualquer exceção, o que está sendo atropelado pela vontade incontida de assunção do poder sem o desejo das urnas. A comissão de impeachment não tem a competência, com todo respeito, tampouco a especialização exigida para julgar fatos relacionados às contas da presidente, como teriam os fóruns definidos pelo legislador constituinte. Por isso, o processo é uma fraude à ordem jurídica. A par disso, no mérito, as razões alegadas como crime de responsabilidade são, em sua totalidade, inconsistentes, tendo os depoentes, em sua esmagadora maioria, atropelado os argumentos da acusação. A própria perícia técnica do Senado, aqui nesta mesa, demandada por nós, mas constituída integralmente pelos que são favoráveis à acusação, ofereceu laudo acachapante das teses dos denunciantes. Não há ato comissivo da senhora presidente em relação aos procedimentos do plano Safra. Isso quer dizer que a presidente não tem responsabilidade direta na execução do plano Safra, embora seja uma política de governo que acontece há 40 anos no Brasil. Os decretos e os atrasos no pagamento dos passivos ao Banco do Brasil em relação ao plano Safra se deram sob a presunção da legitimidade. 3. Os decretos foram assinados com bases em pareceres, senhores brasileiros e brasileiras. Os decretos foram assinados com base em pareceres técnicos e jurídicos, atestando sua adequação ao artigo 4º da LOA 2015 e ao artigo 167, inciso 5 da Constituição, e afirmando a compatibilidade das alterações orçamentárias com a obtenção da meta fiscal fixada para 2015. Lembrando aos amigos que o Ministério do Planejamento, que à época tinha o doutor Diogo como vice-ministro, que cooperou integralmente na descrição e elaboração dos decretos, é hoje o atual ministro do Planejamento. Ou ele estava certo lá atrás e errado agora, ou será que ele aconselhou também os decretos, já pensando no momento atual, a serviço de alguém? Dá a nós o direito de pensar o que nós quisermos. O atual ministro do Planejamento ajudou a elaborar os decretos como vice-ministro do Planejamento do governo Dilma. Isso é um escárnio, uma chanchada. Nesta seara de contrariedades aos argumentos da acusação, ainda compareceu o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, quando abre a sua boca, por todos os brasileiros, é tido como uma verdade. Mas quando é a favor da presidente Dilma, aí começa a questionar-se o Ministério Público Federal, que é a opinião de um único procurador. E eu repito o que disse mais cedo, não existe decisão colegiada de Ministério Público. Falou um membro do Ministério Público. Quem está falando, como disse a Constituição Federal, é o Ministério Público Federal brasileiro. Órgão competente para a denúncia de crimes. O Ministério Público Federal disse agora, dia 14 de julho de 2016, há menos de um mês, 15 dias, 16 dias, por meio de despacho, determinando o arquivamento, gente, da investigação em relação às operações do Plano Safra. Isso, claro, que não é suficiente para automaticamente arquivar o processo na comissão, que é um processo independente. Se nós não tivéssemos essa comissão de impeachment aqui instalada, bastaria essa decisão do Ministério Público, que acabaria o processo de crime contra a presidente Dilma com relação ao plano Safra. Porque a última palavra é do Ministério Público, a não ser que o juiz da primeira instância queira duvidar dessa opinião e discordar da opinião de um membro do Ministério Público, o Procurador-Geral da República pode ainda ser acionado e dizer se o membro estava correto ou não. Se o juiz não pedir e não quiser uma outra opinião, está encerrado o crime da presidente Dilma, acusada de ter cometido um empréstimo para ajudar os agricultores do país. Está arquivado esse processo desde o dia 14/7. Infelizmente, automaticamente, não acontece o mesmo no Senado, porque aqui não é um debate jurídico, mas, acima de tudo, político. determinando o arquivamento da investigação em relação às operações do Plano Safra, pela clara e evidente inexistência de condutas criminosas no âmbito da operação do Plano Safra, haja vista a inexistência de operação de crédito. Eu estou falando e falei isso há quase 2 meses atrás, que subvenção a Plano Safra, a agricultores pequenos, médios e grandes, não é operação de crédito. Mas agora o Ministério Público Federal disse: se não há crime, a malfadada acusação quanto a esse aspecto também se sepulta. Trata-se de questão definitivamente resolvida. Ou agora o Ministério Público não tem mais fé para a população brasileira e para o Senado Federal. Enfim, aqui nos encontramos para decidir o destino da presidente legitimamente eleita, mas sem termos, como visto, a justa causa, a competência legítima, tampouco a delegação das ruas. Não admira que a classe política seja das mais desacreditadas, com tendência de sempre aumentar esse descrédito. Nada faz em direção oposta para que possamos ter credibilidade. Não poderíamos acolher essa página em nossa história, da qual certamente nos envergonharemos no futuro. Esse processo não engrandece, não agrega, não semeia, ao contrário, diminui a política, divide os brasileiros e torna árida a confiança das nossas lideranças de transformar a nação em uma sociedade cada dia mais justa, altiva e fraterna. O voto, portanto, em toda a segurança técnica, com toda a certeza jurídica e com o dever político inerente ao nosso mandato, votamos não por esse pseudo-processo, por suas pseudo-fundamentações, pelas falsas afirmações de agressão ao ordenamento pela senhora presidente Dilma Rousseff. Um processo com forma, mas sem conteúdo, não merece ser acolhido. Por outro lado, não há como deixar de expressar que o sim é um simples, é um sim pela quebra dos direitos, pela fissura da democracia, pela usurpação da soberania popular, pela profanação do poder, pela sanha ao apoderamento ilegítimo, pelo engodo, pelo golpe. Quero aqui dizer aos colegas que, diante da manifestação do Ministério Público e também dos técnicos do Senado, nós estamos vivendo um momento de constrangimento para aqueles que são orgulhosos, para aqueles que são humildes, preparados e altivos. Nós chegamos ao final do processo sem provas. Isso não impede e nem deslegitima e nem diminui um senador que muda de opinião, que tenha a humildade de ouvir o Ministério Público e os nossos técnicos peritos do Senado de que a Presidenta da República não cometeu crime. Nós vamos condená-la a partir de que? A partir de que
senhora
argumentos?
Senhora Presidente, não é uma leitura? Por favor, senador, a senadora está com a palavra. Senador Medeiros, por favor.
Fico feliz que esteja incomodando.
Não, é porque Ministério é uma leitura
Público
de relatório. Federal,
Ministério Público, eu posso ser decorado, senhor, dá licença, eu tenho memória fotográfica.
Por favor.
O Ministério Público já disse não às pedaladas. Eu ensino depois como é que faz. Peritos do Senado disse que não houve crime. O que nós estamos vivendo, amigos, senadores, colegas, povo brasileiro, nós estamos vivendo a falência do sistema político brasileiro. Nós estamos, desde 1990, fora Collor, fora FHC, fora Lula, fora Dilma, agora é fora Temer, amanhã é fora Maria, depois da manhã é fora João. Nós temos, não é que fazer um impeachment em favor ou desfavor de alguém. Nós temos é que fazer a reforma política para que nós possamos reerguer um sistema falido, que divide cargos, que divide ministérios, que chantageia... Senhora senadora presidente, Anastasia teve 2 horas para fazer o seu relatório. Por gentileza, nós estamos falando o nosso substitutivo. Cada um fala do jeito que quer, ninguém pode me obrigar a ler.
Não,
é um substitutivo.
É um comício aqui, senador. Isso não é leitura de relatório.
Está incomodando.
Não se trata disso. Eu quero só apenas, até usando a mesma argumentação da própria senadora Cátia Abreu, que advertiu quando a senadora Vanessa Gladiotin abordou a questão de gênero neste voto. Neste voto em separado. Da mesma forma, nós estamos aqui tratando neste voto em separado sobre o relatório feito.
Mas é o meu relatório. Eu não estou tratando de gênero. Eu não estou tratando de drogas. Eu estou tratando aqui é de relatório. Eu estou tratando o meu relatório. E gostaria que me tratasse com respeito o relatório que eu me dediquei e estudei para fazê-lo aqui nessa comissão. Eu não estou vendo nada, absolutamente nada de errado. É o meu relatório.
A senhora fez observações críticas ao que a senadora...
Não, eu não fiz observação crítica ao que ela fez e não disse que era indevido. Eu disse que eu não assino esse trecho do relatório. Apenas isso, como elas podem não assinar o que eu estou dizendo.
Por favor, para concluir, senadora.
Para concluir o meu relatório... eu quero dizer aos brasileiros que nós vamos, sim, caminhar para uma reforma política, para que nós possamos ter um presidente da República nas próximas eleições, legítimo, e que tenha o sistema mais definido para que nós possamos seguir adiante. Quero dizer a todos que a vingança não pode prevalecer. A loucura de um homem só não pode manipular o Brasil e líderes importantes da categoria que o Brasil tem. Esse homem nocivo ao Brasil, aos brasileiros, não pode ter feito do Brasil aos cacos. E nós não podemos ficar vorazes atrás dos cacos, desde que o poder seja meu. O poder é dos brasileiros. O mandato é de Dilma Rousseff. Portanto, eu quero dizer que o nosso voto é não. Quantas vezes precisasse, seria não.
Muito obrigada. Obrigada, senadora Cátia Abreu. Eu coloco em votação a ata da 28ª reunião, solicitando a dispensa da sua leitura. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovada. Conforme calendário aprovado pela comissão e pelo presidente, confirmo a realização da próxima reunião, a realizar-se amanhã, dia 3, às 11 horas, para a discussão dos relatórios apresentados, o relatório do relator Antônio Anastasia e deste voto em separado feito pela defesa da presidente. Reafirma a intimação dos advogados da defesa, bem como dos denunciantes. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.